9:37, na reforma da Previdência em 2019, foi criada uma regra de transição, né? Todo ano há atualizações nessas informações e nós vamos conversar sobre esse assunto com a advogada Karen Jobim, especialista em direito previdenciário, que está aqui com a gente no estúdio da CBN Maringá. Essa entrevista está sendo transmitida em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá, Twitter, Facebook e YouTube. Você pode participar mandando suas perguntas, seus comentários pelo nosso WhatsApp, é o 99877-9550. Olá, doutora Karen, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Luciana, tudo bem? Mais uma vez, um prazer estar aqui com você e todos os seus ouvintes.
Doutora, o que tem de novidades, de mudanças nesse ano de 2023, nessa regra de transição?
Luciana, antigamente, na antiga norma previdenciária, antes de novembro de 2019, havia dois tipos de aposentadoria. Então, a pessoa ou se aposentava por idade, 65 para o homem urbano e 15 anos de tempo de contribuição, e 60 anos para a mulher, também trabalhadora urbana, e 15 anos de contribuição. Ou os homens e mulheres poderiam se aposentar somente por tempo de contribuição, não levando em consideração o requisito etário. Então, a mulher teria que ter 30 anos de tempo de contribuição e o homem 35 anos. Com a reforma da Previdência, hoje em dia não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição e por idade. Nós precisamos ter tanto o requisito etário quanto o tempo de contribuição. No entanto, para não prejudicar aquelas pessoas que já estavam se programando para aposentar somente por tempo de contribuição, sem levar em consideração a idade, o governo fez 4 regras de transição. Então, nós temos 4 regrinhas de transição que podem ser aplicadas. São elas. 2 delas são referentes a pedágios. Então, uma delas, regra dos 50% de pedágio. Era para aquelas pessoas que faltavam menos de 2 anos para se aposentar por tempo de contribuição quando a reforma passou, em 11 de novembro de 2019. Então, um homem que na época já tinha 33 anos de tempo de contribuição, faltava ali só 2 anos para ele fechar os 35, ele vai pagar 50% do que faltava. Então, ele vai completar esses 2 anos, mais 50% 1 ano, e pode se aposentar independente da idade. Esse é o pedágio de 50%. Nós temos o pedágio de 100%. Nesse caso, o homem tem que ter 60 anos de idade e a mulher 57 anos de idade e pagar 100% do que faltava para atingir os 30 ou 35 anos de tempo de contribuição à época da reforma. Então, se ele faltava, por exemplo, uma mulher faltava 4 anos para ela atingir os 30 anos de tempo de contribuição, ela vai pagar esses 4, 100% de pedágio mais 4, 8 anos, e se ela tiver 57 de idade, ela aposenta. Essa é a regra dos 100%. Nós temos a regra dos pontos, que é idade mais o tempo de contribuição. Essa regra, ela foi feita na reforma em 2019 e ela sobe 1 ponto por ano. Então, em 2023, a mulher tem que somar 90 pontos e o homem 100 pontos. Lembrando que, dos 90 pontos da mulher, 30 tem que ser de tempo de contribuição. Então, ela tem que ter os 30 anos de tempo de contribuição. Então, hoje, uma mulher com 30 anos de tempo de contribuição e 60 de idade pode aposentar. E a mesma coisa o homem, 100 pontos, mas obrigatório que 35 sejam tempo de contribuição. E nós temos também o tempo de contribuição mais a idade mínima. Essa regra sobe 6 meses a cada ano. Em 2023 está 58 anos para as mulheres e 63 anos de idade para os homens. Então, uma mulher com 58 anos de idade hoje e 30 anos de tempo de contribuição pode se aposentar. E um homem com 63 de idade e 35 de tempo de contribuição pode se aposentar. Então, essas 4 regras de transição foram feitas para amenizar o peso da reforma, já que trouxe o requisito etário como obrigatório.
Agora é preciso avaliar qual a melhor regra que você se encaixa para ter um benefício maior, é isso?
Também. Porque as regras, Luciana, essas quatro regras, elas diferem do cálculo do valor da aposentadoria. Então, as duas regras de tempo de contribuição, idade mínima e dos pontos, que é a somatória, essas duas regras, o cálculo da aposentadoria é o cálculo que nós temos hoje, que é como é feito hoje, que é média aritmética, simples, de todas as contribuições de julho de 94 até um mês antes da aposentadoria. A cada 15 anos de contribuição para a mulher, ela tem direito a 60% desse valor, dessa média, e a cada 20 anos para o homem, ele tem direito a 60% também. Para a mulher ter 100% dessa média, ela tem que ter 35 anos de contribuição e o homem 40. Então, essas duas regras, a aposentadoria é calculada como é hoje para qualquer, para uma aposentadoria normal, sem regra de transição. Na aposentadoria, pela regra de transição do 100% de pedágio, é o melhor cálculo. Por quê? Porque é apenas a média aritmética de julho das contribuições feitas a partir de julho de 94 até um mês antes da aposentadoria, e é o 100% da média.
Como é que é? Qual é essa regra?
100% de pedágio.
100% de pedágio, tanto para homem quanto para mulher.
Tanto para homem quanto para mulher. Então, é o melhor cálculo, porque independente de quanto tempo de contribuição que a pessoa tenha, ela vai ter 100% ali da sua média.
Você pode repetir, doutora, qual que é essa regra de 100% de pedágio? Então?
Posso. Na regra de 100% de pedágio, a mulher tem que ter 57 anos de idade, o homem tem que ter 60 anos de idade, e eles têm que pagar um pedágio de 100% do que faltava para completar 30 anos de tempo de contribuição para a mulher e 35 de tempo de contribuição para o homem, em novembro de 2019, quando passou a reforma da Previdência.
Entendi.
Tá? E na regra de 50% do pedágio, é o pior cálculo.
Ah, é?
Eu digo que mistura o pior dos dois mundos. Por quê? Antigamente, o nosso cálculo de aposentadoria por tempo de contribuição continuava uma média aritmética, também, julho de 94, até um mês antes do pedido de aposentadoria, só que nessa média eram retiradas as 20% menores contribuições. Então, as 80% maiores fazia-se a média e aplicava o fator previdenciário, que é uma fórmula matemática que leva em consideração tempo de contribuição da pessoa, idade e expectativa de vida do homem ou da mulher brasileira. Então, quanto mais nova a pessoa, mais diminuía a aposentadoria. Hoje, o fator previdenciário não existe, né? Foi extinto. Na nova regrinha que eu falei, a gente tem esse cálculo que não tira mais as 20% menores contribuições. É uma média aritmética de todo o seu tempo de contribuição a partir de julho de 94. Na regra de transição dos 50% de pedágio, como que é feito o cálculo? Eles fazem a média de todo o tempo de contribuição, desde julho de 94, sem retirar os 20%, como é feito hoje, mas aplica-se o fator previdenciário antigo.
Ah, é?
Então, acaba que nem sempre o valor da aposentadoria é bom. Geralmente, é um valor menor.
Porque com o fator previdenciário, você tem um percentual do que você poderia receber, né? Dependendo da sua idade.
Sim, dependendo da idade. Se a pessoa for mais jovem, o fator previdenciário é uma fórmula matemática que, se ela der zero, o valor da aposentadoria é o valor da média. Se ela der um ou mais que um, diminui. E se ela der menos um, aumenta. Só que, quanto mais jovem a pessoa, geralmente dá mais de um, e daí acaba sempre diminuindo, né, a aposentadoria.
Bom, para as pessoas acompanharem esta questão aí da aposentadoria, da regra de transição, existe aquele aplicativo Meu INSS, né? Ele é uma boa ferramenta para acompanhar, né? Mas como baixar, como utilizar esse aplicativo?
O Meu INSS, ele é uma excelente ferramenta. Ele é muito fácil de ser utilizado. Quem tem a senha do GovBR, que é o site que você entra, geralmente quem declara imposto de renda, contadores, sempre usam o GovBR. Hoje em dia a gente usa para quase tudo, né? Esse site do governo. a senha do meu INSS é a mesma do GovBR, é a mesma do SUS Connect. Então, para todos os órgãos governamentais, você vai usar a mesma senha. Entra no site Meu INSS, o login é o CPF da pessoa e a senha é a mesma do GovBR ou do SUS Connect. Lá dentro, você vai ter acesso a toda a sua vida dentro do INSS. Inclusive, para aquelas pessoas que não são aposentadas, elas podem, dentro do site, fazer uma simulação. A única coisa, Luciana, que pode dar aí uma variada é o seguinte. Por vezes, o cidadão tem vínculos na carteira de trabalho muito antigos, que às vezes a empresa ou o empregador registrou na carteira, mas não pagou o INSS. Então, não...
Antigos anteriores a 94?
Na verdade, a qualquer tempo... Isso acontece, mas eu falei antigos porque geralmente lá em 60, 70 isso era muito comum, mas pode acontecer hoje de uma empresa registrar e não pagar INSS, de um empregador registrar e não pagar INSS. Então, como não pagou, não está lá dentro no seu cadastro, lá dentro do INSS. Só que esse tempo também conta. Mesma coisa para o tempo de trabalho rural, que pode ser contado, os trabalhos que a gente chama de especial, que são com insalubridade, né, periculosidade. Esse tempo vale mais, ele é multiplicado. Então, essas variantes, o site do meu INSS não faz. Por quê? Porque ele não tem essas informações. Ele vai fazer só com as informações que ele tem ali dentro, que são os períodos que você efetivamente pagou o INSS. E aí ele te dá o laudo de cada regrinha de transição, se você se encaixa ou não, e salvo engano, quando você vai atingir, sai também a data.
Agora, o segurado, para resgatar essas informações, então, do período em que ele trabalhou, mas sem o registro do INSS, sem o pagamento efetivo, ele vai ter que fazer um trabalho aí de apuração, né?
Tem que fazer um trabalho de apuração. Se está na CTPS, está na carteira de trabalho, é só incluir o vínculo. Agora, se não está, se ele trabalhou, mas nem tem o registro na CTPS, aí é uma outra forma, que pode, inclusive, envolver uma ação trabalhista, etc. Mas, em regra, estando na CTPS, a gente já consegue incluir dentro do INSS.
E para conseguir o pagamento dessas contribuições que não foram pagas efetivamente, como é que faz? Tem que entrar na justiça também?
Na verdade, os pagamentos que não foram efetivados quando a pessoa ela é empregada, o INSS não cobra dela. Porque a obrigação de se pagar era da empresa ou do empregador.
Se a empresa não pagou, como é que faz?
Aí é um problema da empresa com o INSS. Mas para contar para o empregador, para o empregado se aposentar, não é necessário o pagamento. Desde que ele comprove que ele era empregado, que ele realmente trabalhou naquela empresa e que era obrigação dela efetivar o recolhimento previdenciário e ela não recolheu.
Mas esse recolhimento não é importante também para o cálculo da média?
Talvez? Com certeza. Muito importante para o cálculo da média. E aí, se o empregado quiser, então aí na esfera trabalhista, né, do direito do trabalho, ele vai discutir essa ação. Como autônomo, tem como, se você trabalhou um período como autônomo e não recolheu o INSS, você tem como recolher de forma regressiva, né? Então, a gente fala recolher o que não foi pago antes, né? Mas você tem que comprovar que naquele período você efetivamente trabalhou, é feito um cálculo, uma média, dependendo do ano, se já passou de 5 anos ou não, para ver o valor que você vai ter que contribuir, ressarcir o INSS, para que tanto esse tempo quanto esses valores de recolhimento possam contar para a sua aposentadoria.
Tá certo. Muita gente tem dúvida, muitos ouvintes até perguntam, né, se a pessoa ela para de trabalhar, então ela sai de um emprego, ela fica um tempo sem pagar a aposentadoria, nem como autônomo e não com, nem como CLT. Aí ela volta para uma nova atividade, CLT, volta a contribuir. Esse período que ela ficou sem contribuição, ela que acontece? É o mesmo caso?
É um período, digamos assim, morto. Que ela não vai usar, nem o tempo não vai poder contribuir. Porque, como eu disse, para contribuir de forma passada, regressiva, né, de um tempo que você não contribuiu lá atrás, você tem que comprovar um trabalho, você tem que comprovar que estava exercendo um labor. Se você não exerceu, Se você não trabalhou nem CLT, nem autônomo e não contribuiu também com carnezinho como segurado facultativo, que é a regrinha que a gente usa para quem não trabalha, não tem um trabalho remunerado, como donas de casa, estudantes, aí realmente não tem o que ser feito, né? Esse tempo ficou perdido.
O nosso ouvinte Edson pergunta sobre a aposentadoria rural, a idade e documento para adquirir a aposentadoria rural.
A aposentadoria rural, ela não teve modificação com a lei, né, com a reforma da Previdência, e ela continua 55 anos de idade para as mulheres, 60 anos de idade para os homens e 15 anos de tempo de contribuição de trabalho rural. Né?
O nosso ouvinte Altamir, ele pergunta, gostaria de confirmar se tem alguma alteração da idade de aposentadoria em relação à regra de perspectiva de vida do IBGE, estimativa de vida, o tal gatilho.
Gatilho. Bom, a regra de transição para a idade é a que a gente tem da idade mínima, né? Que eu falei, que hoje, em 2023, está 58 anos para a mulher, 63 anos para o homem e aumenta 6 meses a cada ano, até que vai chegar a 65 anos para o homem, 62 para a mulher, e aí vai parar de subir essa regra. E a idade mínima para aposentadoria fora da regra de transição, na nossa regra normal, é 65 anos para o homem e 62 para a mulher, independente da expectativa de vida do brasileiro.
O nosso ouvinte Carlos também mandou uma mensagem, só que ele mandou em áudio, eu vou pedir para ele mandar por escrito, porque eu não consigo ouvir o áudio agora. Mas, então, ainda tem muita dúvida, doutora, segurados com dúvidas em relação a essa regra de transição.
Com certeza, porque hoje as pessoas, antigamente você tinha certeza de quando você ia aposentar. Ou você ia aposentar, por exemplo, a Luciana, ou ela ia aposentar com 30 anos de tempo de contribuição, ou ela ia aposentar com 60 anos de idade e 15 de contribuição, só.
Eram só essas
duas regras. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com as regras de transição, as pessoas não sabem mais quando vão se aposentar, com que idade e também com que valor de aposentadoria. Então, às vezes, o ideal é realmente, para quem já tinha muitas contribuições, um número bom de contribuições, antes da reforma da Previdência, em novembro de 2019, o ideal é fazer esse estudo para ver qual regra vai suprir as necessidades, porque às vezes ela vai se aposentar antes em uma regra, mais cedo, mas o valor do salário não vai ser tão bom. Então, às vezes, compensa continuar contribuindo mais um pouco, um ano, dois, para se aposentar com um valor melhor. Então, hoje, é essencial que se faça esse estudo.
E qual é o teto hoje de aposentadoria pelo INSS?
7.700. Nossa, Luciana, agora você me pegou. 7.780 e alguma coisa.
Não, tudo bem. Mas assim, tem assegurado que consegue atingir esse teto?
Tem.
De que forma?
Raramente.
Ah, é?
São raros, mas existem. Existem, sim. É uma porcentagem pequena de pessoas que se aposentam no teto, mas existem. A aposentadoria pelo teto, Luciana, ela é difícil por quê? Porque você tem que ter ao longo da sua vida contributiva ao INSS, não basta você sempre contribuir pelo teto. Porque, como eu disse, para você se aposentar, o valor da aposentadoria é um cálculo, é uma média aritmética que ainda tem outros fatores de porcentagem. Então, para atingir o teto é bem difícil, mas existem.
É 7.507.
7.507, obrigada.
Então é difícil.
É mais difícil.
É porque eu vejo muita gente reclamando, mas eu contribuí tanto pelo teto e não consegui me aposentar com esse valor.
Exatamente, porque é um cálculo. E também a questão da nossa aposentadoria no Brasil, a aposentadoria ela tem uma defasagem muito rápida. Por quê? Porque a aposentadoria ela não acompanha a inflação. A aposentadoria ela não tem uma definição, um padrão de correção monetária como poupança, CDC, que eu acho que é um outro...
CDI,
né? Enfim, então ela não acompanha a inflação. Por isso que hoje muitas pessoas falam, tantos anos atrás eu me aposentei com 3 salários mínimos, hoje eu só ganho 1. Tem alguma coisa errada? Não tem. É porque realmente, com o passar do tempo, a aposentadoria vai defasando em relação à inflação no país. E isso é muito comum.
Mas quem se aposenta com o salário mínimo não fica, não ganha menos que
não.
O salário mínimo.
Luciana, qualquer benefício do INSS, salvo o auxílio acidente, todos os demais não podem ser menores que um salário mínimo. Não podem ser. Nem se o cálculo der menor que um salário mínimo, o INSS vai pagar o valor de um salário mínimo vigente.
Tá, então nessa questão há essa atualização, digamos assim?
Nessa questão atualiza conforme o salário mínimo brasileiro. Quem ganha só um salário mínimo atualiza conforme o governo vai atualizando o salário.
O nosso ouvinte, ele que tinha mandado um áudio, ele mandou agora por escrito, Carlos Freitas, ele disse o seguinte: olha, eu tenho 48 anos e trabalho como torneiro mecânico a partir de 1990. Desde 90, então, ele trabalha como torneiro mecânico, já tem 30 anos de contribuição, sem contar a periculosidade que tem no trabalho. Ele só diz isso, né?
Ele quer saber da aposentadoria especial. Antes da reforma, Luciana, a aposentadoria especial das pessoas que trabalhavam com insalubridade, periculosidade, era de 25 anos de tempo de contribuição, apenas. O que aconteceu? Com o passar da... Quando a gente fez a reforma, houve a reforma da Previdência, acrescentou-se o requisito etário de 60 anos. Então, hoje, uma aposentadoria especial, a pessoa tem que ter os 25 anos de tempo de contribuição mais 60 de idade. Isso é um quesito assim, que está sendo discutido, inclusive, acho que começou agora em maio. Esse tema está sendo discutido no STF para ver se nós conseguimos derrubar o requisito etário, porque não é justo. Justamente as pessoas que trabalham com insalubridade, elas são favorecidas com a diminuição do tempo de contribuição, porque elas não podem ficar muito tempo laborando naquele ambiente periculoso ou insalubre. Então, não é justo que se coloque um requisito etário. Ou seja, se ele começa com 20 anos de idade a trabalhar no ambiente insalubre e ele consegue trabalhar ali até os seus 55 anos de idade, ele já poderia aposentar. Né? Não é justo que ele fique mais 5 anos num ambiente que vai prejudicar a sua saúde. Então, isso é uma coisa que está sendo discutida no STF agora. No caso desse ouvinte, se ele tem 30 anos de tempo de contribuição especial, às vezes a gente pega o tempo especial e leva para uma aposentadoria comum, porque aí ela se multiplica, o tempo vale mais. No entanto, lembrando que após abril de 95, é obrigatório para insalubridade, é obrigatório a apresentação de laudos técnicos, ou LTCAT, ou PPP, que nós chamamos, para comprovar essa especialidade.
Tá certo. Doutora, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, um ótimo dia.
Eu que agradeço. Obrigada a você.
Conversamos com a advogada Karen Jobim, especialista em direito previdenciário. Falamos sobre regras de transição da aposentadoria pelo INSS.